Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 24 de dezembro de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia e, acima de tudo, votos de boas festas, Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Convosco está aqui na apresentação Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda em onda média, 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão desta véspera de Natal, vamos falar do ano 2016 em Angola, do que marcou o país e do que ficou por fazer. Na segunda meia hora, temos mensagens de Natal de alguns dos nossos correspondentes. Mas para já, notícias do que se passa este sábado no mundo.
Muito boa noite. Voz da América, 24 de dezembro. Os rebeldes sírios, com o apoio de aviões de guerra turcos, mataram 68 militantes do Estado Islâmico no norte da Síria durante a noite, afirmaram militares turcos neste sábado, 24 de dezembro, ao mesmo tempo que davam sequência aos intensos combates em torno da cidade de Al-Bab. Rebeldes apoiados pelas tropas turcas cercaram durante semanas a cidade tomada pelo Estado Islâmico sob a Operação Escudo do Eufrates, iniciada pela Turquia há quase 4 meses para varrer os extremistas sunitas e os combatentes curdos da sua fronteira com a Síria. Nesta semana, aumentaram os combates em torno de Al-Bab, resultando na morte de soldados turcos e de 138 jihadistas durante os confrontos na quarta-feira, o dia com mais vítimas mortais desde o início da incursão turca na Síria. Segundo o comunicado, 141 alvos do Estado Islâmico foram atingidos nos ataques desta sexta-feira e de um dos seus quartéis-generais foi destruído. Os militares acrescentam ainda que 2 dos rebeldes apoiados pela Turquia foram mortos e 1 ficou ferido. O ministro da Defesa, Fikri Disik, disse na sexta-feira que a área em torno de um hospital usado pelo Estado Islâmico como centro de comando e depósito de munições foi varrida, marcando um avanço dos rebeldes. Disik, que estava na província de Kocaeli, perto de Istambul, também disse que as autoridades tinham informações de que 3 soldados turcos haviam sido capturados pelo Estado Islâmico. Na quinta-feira, o Estado Islâmico na Síria divulgou um vídeo sugerindo que os 2 soldados turcos capturados haviam sido queimados até à morte, de acordo com o site Intelligence Group, que monitora grupos de militantes online. A segurança para o fim de semana no Natal foi intensificada em toda a Itália e no Vaticano neste sábado, após o assassinato pela polícia do homem suspeito pelo ataque com um caminhão a um mercado de Berlim. As autoridades de Roma proibiram a entrada de carrinhas ou caminhões no centro da cidade e a polícia antiterrorista usava máscaras e empunhava metralhadoras em bloqueios montados nas estradas que levam a locais turísticos famosos ou áreas onde as multidões se reúnem tradicionalmente. No Vaticano, onde o Papa Francisco deve celebrar a Santa Missa de Natal na Basílica de São Pedro na noite de sábado, carros de polícias e jipes militares posicionavam-se a cada 100 metros ao longo das ruas. A segurança também foi intensificada no centro de Milão e em outras cidades italianas, particularmente perto das grandes igrejas. Forças de segurança tunisinas prenderam 3 supostos militantes depois de descobrirem as suas ligações com Anis Amri, o cidadão tunisino a quem é acreditada a responsabilidade pelo ataque ao mercado de Natal em Berlim, que matou 12 pessoas, informou o Ministério do Interior da Tunísia neste sábado. O Ministério disse que o sobrinho de Amri estava entre os 3 homens e que ele tinha estado em contacto via redes sociais com Amri, que foi morto na sexta-feira pela polícia italiana, depois de ter sacado uma arma durante uma inspeção de rotina. Na Espanha, os serviços de inteligência investigam uma possível conexão pela internet entre Amri e um residente espanhol. Amri, de 24 anos, é suspeito de ter atirado um caminhão contra um mercado de Berlim na segunda-feira. Num vídeo divulgado na sexta-feira, depois da sua morte, ele é visto prometendo a sua lealdade ao líder do grupo militante Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. O exército nigeriano capturou um campo do Boko Haram na floresta de Sambisa, que era uma das últimas fortalezas do grupo jihadista no país, disse o presidente Muhammadu Buhari neste sábado, 24 de dezembro. Buhari disse em comunicado que a tomada do Campo Zero marca o ataque final aos terroristas do Boko Haram no seu último enclave na floresta de Sambisa, numa incursão que levou meses de campanha em 1.300 metros quadrados de floresta. O comunicado de Buhari não mencionou, no entanto, algum conhecimento de onde possa estar localizado o líder do Boko Haram, Abubakar Shekau. O Boko Haram tem intensificado os seus ataques recentemente, depois de vários meses de pausa naquele que é já o sétimo ano do grupo, que já matou mais de 20 mil pessoas. O conflito criou uma crise humanitária.
Obrigada por as notícias do que vai pelo mundo. Hoje é sábado, 24 de dezembro de 2016, véspera de Natal. Votos de um bom sábado, votos boas festas e Feliz Natal.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
E vamos então aqui ficar agora com o Arão Dipa. Os angolanos de vários tratos sociais consideram que 2016 é um ano para esquecer e lamentam as dificuldades enfrentadas como consequência da crise económica e financeira que o país vive. Para falar sobre o assunto, ouvimos o economista Cláudio Novaes, os estudantes Glaucia Mendes e Henrique dos Santos, a empreendedora Josima Ribeiro e o funcionário público Joel dos Santos.
Está a terminar o ano que fica marcado na memória dos angolanos, a julgar pelas consequências e dificuldades que a baixa do preço do barril do petróleo no mercado internacional causou à economia nacional. Este foi também o ano em que os angolanos foram igualmente obrigados a apertar o cinto e a reconfigurar a sua maneira de ser e de estar na vida, acautelando esbanjamentos e ostentações que se revelavam uma prática frequente. Na sua mensagem de fim de ano, o presidente angolano disse que o ano de 2016 voltou a ser difícil para os angolanos no domínio económico e financeiro, mas considerou que a crise fez despertar maior consciência para o trabalho e controle racional dos gastos. José Eduardo dos Santos sublinhou que, diante da crise, o governo, as empresas e as famílias tiveram que adaptar-se à situação e empreender ações e várias iniciativas para atenuar as dificuldades e criar condições para superar todos os desafios. Os desafios colocados aos angolanos não foram bem digeridos pela maioria, que considera ainda assim que o país teve tempo suficiente e recursos disponíveis para prevenir os efeitos devastadores que a crise económica e financeira tem causado. A má gestão dos recursos do país e os casos reiterados de corrupção e nepotismo são apontados como sendo o principal cancro que enferma a sociedade angolana. Segundo José Eduardo dos Santos, as receitas financeiras diminuíram e o governo, as empresas e as famílias tiveram que habituar-se a gastar menos para resolver os seus problemas com êxito. O presidente angolano acrescentou que a crise económica que Angola enfrenta desde finais de 2014, devido à baixa do preço do barril do petróleo no mercado internacional, a principal fonte de receitas do país, fez despertar nos angolanos mais disciplina e melhores resultados. Este foi também o ano em que muitos estudantes não conseguiram obter os resultados esperados, como tinham inicialmente previsto. Henrique dos Santos é estudante do primeiro ano do curso de Biologia e descreve uma realidade de sacrifícios para enfrentar a vida e sustentar a formação académica.
Começando já na área de estudo, isso está sendo muito difícil. Foi muito difícil, porque, consoante as condições da vida, isso é financeira como econômica, estava a ser difícil. Embora, tipo, imaginemos que eu vivo em Cacoaco, mas tenho estudado aqui. E posso falar como? O balanço que eu faço é que a minha vida não está a ser fácil, porque tenho gastado muito dentro de táxi só para estudar. É mais ou menos isso, mas isso tem a ver com a crise que o nosso país está a atravessar. Mas eu tenho a certeza absoluta que isso vai mudar.
Já, como é que você conseguiu fazer a contenção dos gastos, tendo em conta as necessidades que teve na escola?
Se for para contar mesmo os gastos, não vamos chegar distante, porque normalmente...
Mas como é que você conseguiu? Chegou até o fim do ano?
Graças a Deus. Tive apoios familiares, irmãos que têm me apoiado aos meus estudos. Graças a Deus, ano acadêmico está mesmo no fim, já estamos a fazer exames. Com isso, consegui ultrapassar algumas barreiras.
Um estudante, este ano é para esquecer ou para uma reflexão profunda nas nossas famílias?
É para uma reflexão profunda na nossa vida, sim, porque foi mesmo muito difícil.
Gláucia Mendes, estudante do ensino médio do curso de Ciências Físicas e Biológicas, apresenta uma perspectiva diferente a julgar pelos resultados obtidos durante o presente ano letivo.
O ano de 2016 foi um ano bom, a certo ponto. Concretizei alguns desejos, alguns falharam por distrações minhas. Pude aproveitar momentos que não aproveitei antes. Pude socializar com pessoas que desconhecia totalmente. Foi um ano proveitoso e trabalhoso. Pois foi o ano de um término acadêmico de crise, que foi um pouco puxado, pois precisávamos trabalhar o dobro, mas foi um ano que deu para se aproveitar um pouco. Apesar da crise, nós angolanos soubemos reagir a essa crise.
Como estudante, este ano é para esquecer ou para uma reflexão profunda?
Olá, como estudante, é para uma reflexão profunda. Primeiramente, porque foi o último ano do ensino médio. Claro que vai marcar. E, segundo, porque o próximo ano será o ano das mudanças. Então, não terá como esquecer esse ano, porque esse ano é o ano que nós vamos ter que deixar muita coisa para trás e evoluímos para desenvolver umas novas pessoas, porque vamos entrar para a universidade.
Para alguém que é funcionário público, o ano de 2016 serve de lição para prevenir as circunstâncias da conjuntura económica e financeira que Angola está a viver. Joel dos Santos confirma esta realidade, até porque o ano que está a terminar obrigou muitas famílias a conter os gastos e a rever os processos de planificação.
Primeiro, é um ano para reflexão. Para reflexão, porque eu acho que o momento em que nós ainda não acabou, que é o ano 2016, apesar de já estarmos no penúltimo mês, não é? Mas é um ano que tem que levar mais reflexão para que situações de género pessoal, caso aconteça nos anos vindores, que é essa vinda da crise ou da desestabilidade financeira, não é? Vier encontre nós, como jovens, um pouco preparados.
Mas o balanço para si, o balanço que pode fazer é positivo ou negativo, nem por isso?
Nem por isso. Nem por isso. Nem por isso, porque ele veio para minimizar aquele que eram também os gastos desnecessários. E também veio, não é, para darmos paragem aquilo que às vezes nós fazíamos sem pensar no amanhã. Então, para mim, nem por isso.
Então, este ano não é para esquecer, ou então o ano que vai nos alavancar para grandes coisas para o futuro?
Que vai nos alavancar para grandes coisas no futuro.
Que mensagem quer deixar para que aqueles jovens que não gostam de fazer um balanço da sua vida quando o ano está prestes a terminar?
Para os jovens como eu, funcionários públicos ou particulares, não é? Que não venha a ser este ano para eles pararem, mas simplesmente para haver mais reflexão nos seus objetivos e para que os anos vindores terem mais metas traçadas e objetivos conclusivos.
Muitos jovens empreendedores viram os seus projetos comprometidos, tudo por culpa da escassez de divisas e as dificuldades no acesso ao crédito bancário. Josimar Ribeiro é empreendedora no ramo hoteleiro e faz um balanço que esteve aquém das suas expectativas.
O balanço que eu faço não foi um dos melhores, não é? Porque acredito que nos outros anos foi melhor. Com essa baixa do dólar, com essa crise, afetou muito. Tive muitas noivas que desistiram na minha área de hotelaria. Tive muitos casamentos cancelados por falta de dinheiro, por falta de verba. As pessoas estavam a contar com um salário, muitos foram perdendo o emprego durante a sua preparação do casamento. Então foi um ano com pouco balanço mesmo. Foi...
Então é um balanço que é negativo, positivo?
Negativo.
Um balanço?
Negativo.
Negativo. Para já, e como é que você conseguiu fazer a contenção dos gastos face às necessidades que teve durante o ano?
A contenção dos gastos eu consegui fazer baixando um bocadinho o preço, porque se fosse a subir um bocadinho, os clientes estavam a fugir, porque ninguém tinha como pagar o preço que eu pedi anteriormente, que era 2014, 2013. Fui baixando um bocadinho o preço dos bufês para poder também conciliar com aquilo que um bocadinho que os clientes tinham. Então, fui fazendo um preço mais razoável para dar certo com o salário que eles têm, que também não era é pouco, que foram reclamando. Eu quero que haja melhorias, não é? Que haja melhoria em todos os ramos, quer no ramo comercial, quer no ramo estudantil, não é? Porque acredito que isso afetou em muitas outras áreas, não só no ramo comercial, afetou em áreas. Eu tenho, por exemplo, primas minhas que desistiram de estudar por falta de verbas para pagar a universidade. Então, quero que seja um ano de grandes melhorias e que essa crise passe o mais rápido possível.
O economista Cláudio Nadais reconhece que a situação não é fácil para os angolanos, sobretudo para os jovens que encaram seu futuro ameaçado. Ainda assim, o economista prefere socorrer-se da velha máxima, segundo a qual, enquanto há vida, há esperança.
Penso que, independentemente das circunstâncias, sou daqueles que, por natureza, prefere se rever numa perspectiva essencialmente otimista. O que defendo é a necessidade de os jovens não abdicarem da esperança. Uma esperança baseada na audácia, uma esperança baseada na crença, uma esperança baseada naquilo que define qualquer dos angolanos, como referi, esse espírito de luta e de entrega, e acreditar que com empenho e com fé tudo é possível. Penso que os desafios são grandes, penso que a situação não é fácil, mas acredito que unidos conseguiremos materializar os grandes objetivos da nossa nação. Os jovens, particularmente, são um elemento que constituem a força motriz para qualquer sociedade. Aproveito o ensejo para, nesta perspectiva, apelar às entidades de direito, ao Estado, para que continuemos a ter a juventude como no centro das nossas prioridades em termos de decisão. Portanto, estabelecimento de políticas, de medidas, de ações que visem permitir criar condições para dar oportunidades para que estes jovens possam prosperar, possam ser úteis e possam tornar esta nossa Angola muito mais forte, muito mais próspera e, desta forma, como dizíamos, ter reflexos e termos famílias saudáveis, famílias úteis, que vão, obviamente, permitir que a nossa afirmação no contexto das nações seja definitivamente e para todo sempre um facto adquirido. Angola é um país que é respeitado não só pela sua história, mas essencialmente pelo seu povo. Grande parte deste povo que define a nossa realidade, a nossa sociedade, é jovem e, obviamente, que deve é neles que assenta a grande esperança. Portanto, jovens, olhar para o futuro com esperança, com expectativa, com fé. Eu sou cristão e acredito que a força divina não pode ser colocada de parte, mas isto não significa que, por crermos em Deus, deixemos de cumprir as nossas obrigações enquanto humanos.
Identificar os problemas e apontar às soluções é outra perspectiva que o economista Cláudio Nadais considera indispensável para encarar o futuro com otimismo e muita confiança.
Do ponto de vista geral, continuamos a denotar uma grande tendência relativa a gastos excessivos, de consumo excessivo e descontrolado. Sabemos que o país teve uma dinâmica no domínio económico e financeiro que nós conhecemos. A partir de 2009, 2010, houve um boom no mercado petrolífero e que, obviamente, fez com que, depois das crises, permitisse que muitos angolanos pudessem ter um contacto mais direto com oportunidades de gestão financeira. Acostumamos a isso, acreditando que o quadro do país seria sempre no auge, e acredito que nos esquecemos que a economia cíclica. Portanto, o que levou a que, na fase menos boa da nossa economia, falo do quadro relacionado com a quebra do preço do petróleo no mercado internacional, que teve reflexos sobre a nossa economia, tendo em consideração que nós temos uma economia que depende exclusivamente desta commodity, que é o petróleo. É, e, obviamente, houve a redução da disponibilidade em termos de devidas no mercado. Isso teve reflexo sobre as famílias, mas denotou-se que, ao mesmo tempo, muitos destes jovens continuaram a assumir uma postura e uma atitude que não se coordenava com esta nova situação, gastando de forma descontrolada, de forma exagerada em muitas situações, o que foi muito negativo. Mas acredito que depois da crise que teve lugar muito recentemente, que começou no final de 2013, portanto 2014, 2015, aprendeu-se mais uma lição que acredito que vai ser útil para o futuro. É preciso que os jovens percebam que o país constrói-se assumindo posturas proativas e que visem concorrer para a estabilidade dos instrumentos que dão suporte à própria realidade do país. Falo concretamente da necessidade de se constituírem poupanças, que obviamente são determinantes para aquilo que é a realidade dos países. O que defendemos é a necessidade dos jovens olharem ao seu redor, definirem de que forma é que poderão estabelecer uma ação que vise, como dizia, produzir mais valias para a sua própria vida e, obviamente, tentar estabelecer as metas e caminhar na direção daquilo que são os seus objetivos. Certamente que tudo isto carece de uma certa formação, de uma certa orientação, que deve ser dada tanto pelas instituições de direito, que são as instituições vocacionadas para a formação profissional, para a formação técnico-profissional, para as escolas, as famílias e todos os agentes que estejam criados com o objetivo de promover esta intenção. Portanto, de proporcionar aos jovens as ferramentas que lhes permitem olhar para o futuro de uma forma mais produtiva, de uma forma mais adequada e visando, obviamente, permitir que desta forma o jovem possa trilhar um caminho que lhes permita a materialização dos seus sonhos, lhes permita galgar de forma segura os seus objetivos e, obviamente, ter reflexos sobre a sua própria vida e a vida das suas famílias.
Este ano, 2016, é para esquecer ou para uma reflexão profunda no seio das famílias angolanas?
Todos os exercícios, independentemente daquilo que for a realidade, têm de constituir obrigatoriamente uma referência que deve ser tida em atenção para melhorar-se. Portanto, não se pode conceber de forma nenhuma a hipótese de se esquecer um ano, por mais difícil que seja. O que se concebe aqui é a necessidade de pegarmos naquilo que aconteceu, tentarmos identificar de que forma é que nós desempenhamos a nossa missão dentro daquele espaço de tempo, identificar os aspectos menos bons, corrigi-los e, obviamente, projetar algo em função dos erros cometidos, na expectativa de tirar o maior proveito desta situação e, obviamente, fazer melhor e, desta forma, rentabilizar e tornar a sua estrutura de gestão produtiva. Portanto, esquecer dentro da perspectiva essencialmente financeira é um elemento que não pode ser colocado nem na perspectiva das empresas, nem na perspectiva das famílias. Os erros devem ser uma referência boa a ter em conta para um futuro mais próspero.
Cláudio Nadai, Josma Ribeiro, Joel dos Santos, Gláucia Mendes e Henrique dos Santos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Aron Dipa.
people are saying, we're only praying for change that won't come. Well, I do believe the Lord is listening. All for our children, for their time has come.
Give me an African Christmas, peace and love to heal our land. We need an African Christmas, we'll spend it together, hand in hand.
If the Son of God was with us this season, I often wonder what he'd have to say. It seems like he came here for all the wrong reasons, and the dreams that he died for were meant for today.
Give me an African Christmas, peace and love to heal our land. We need an African Christmas, we'll spend it together, hand in hand.
'Cause if we all believe, we will receive the light that will heal this nation. And I know I'm not wrong, love does belong, it's our only hope, salvation.
Sipukutula nokolo, sikhathele zinyembezi.
This is our home, this is our country. So many people living in fear. Please hear our prayer and stop all the killing. Let this be the Christmas, let this be the year.
Give me an African Christmas, peace and love to heal our land.
Give me,
we need an African Christmas, we'll spend it together, hand in hand.
Give me
an African Christmas, peace and love to heal our land. We need an African Christmas, we'll spend it together, hand in hand.
Sipukutula nokolo, sikhathele zinyembezi.
This is our home, this is our country. So many people living in fear. Please hear our prayer and stop all the killing. Let this be the Christmas, let this be the year.
Give me an African Christmas, peace and love to heal our land.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver o VOA 60 África, VOA 60 Mundo e ainda o VOA 60 América. São as manchetes do mundo, de África e de África.
Peace and love to heal our land. We need an African Christmas, we'll spend it together, hand in hand.
A Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Não esqueça, estamos no Facebook, no Twitter, no Snapchat e estamos também no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português, 24 de dezembro de 2016. Votos de Feliz Natal. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção de Mariano Bartolomeu. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, em São Tomé. Em Moçambique estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro em Quelimane, com a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijiquiti, com a Capital FM. Dentro de minutos, mensagens e histórias de Natal de alguns dos nossos correspondentes, correspondentes do Serviço em Português da Voz da América, para já notícias do que vá pelo mundo neste sábado.
Os rebeldes sírios, com apoio de aviões de guerra turcos, mataram 68 militantes do Estado Islâmico no norte da Síria durante a noite, afirmaram militares turcos neste sábado, 24 de dezembro, ao mesmo tempo que davam sequência aos intensos combates em torno da cidade de Al-Bab. Rebeldes apoiados pelas tropas turcas cercaram durante semanas a cidade tomada pelo Estado Islâmico sob a Operação Escudo do Eufrates, iniciada pela Turquia há quase 4 meses para varrer os extremistas sunitas e os combatentes curdos da sua fronteira com a Síria. Nesta semana, aumentaram os combates em torno de Al-Bab, resultando na morte de soldados turcos e de 138 jihadistas durante os confrontos na quarta-feira, o dia com mais vítimas mortais desde o início da incursão turca na Síria. A segurança para o fim de semana do Natal foi intensificada em toda a Itália e no Vaticano neste sábado, após o assassinato pela polícia do homem suspeito pelo ataque com um camião a um mercado de Berlim. As autoridades de Roma proibiram a entrada de carrinhas ou camiões no centro da cidade e a polícia antiterrorista usava máscaras e empunhava metralhadoras em bloqueios montados nas estradas que levam a locais turísticos famosos ou áreas onde as multidões se reúnem tradicionalmente. No Vaticano, onde o Papa Francisco deverá celebrar a Santa Missa de Natal na Basílica de São Pedro, no sábado à noite, carros de polícias e jipes militares posicionavam-se a cada 100 metros ao longo das ruas. Forças de segurança tunisinas prenderam 3 supostos militantes depois de descobrirem suas ligações com Anis Amri, o cidadão tunisino a quem é acreditada a responsabilidade pelo ataque a um mercado de Natal em Berlim, que matou 12 pessoas, informou o Ministério do Interior da Tunísia neste sábado. O Ministério disse que o sobrinho de Amri estava entre os 3 homens e que ele tinha estado em contacto via redes sociais com Amri, que foi morto na sexta-feira pela polícia italiana depois de ter sacado de uma arma durante uma inspeção de rotina. O exército nigeriano capturou um campo do Boko Haram na floresta de Sambisa, que era uma das últimas fortalezas do grupo jihadista no país, disse o presidente Muhammadu Buhari neste sábado, 24 de dezembro. Buhari disse em comunicado que a tomada do campo zero marca o ataque final aos terroristas do Boko Haram no seu último enclave na floresta de Sambisa, numa incursão que levou meses de campanha em 1.300 metros quadrados de floresta localizada no nordeste do estado de Borno. O comunicado de Buhari não mencionou, no entanto, algum conhecimento de onde possa estar localizado o líder do Boko Haram, Abubakar Shekau. O Boko Haram tem intensificado os seus ataques recentemente, depois de vários meses de pausa naquele que é já o 7º ano do grupo, que já matou mais de 20 mil pessoas. O conflito criou uma crise humanitária. Os rebeldes sírios, com apoio de aviões de guerra turcos, mataram 68 militantes do Estado Islâmico no norte da Síria durante a noite, afirmaram militares turcos. Neste sábado, 24 de dezembro, ao mesmo tempo que davam sequência aos intensos combates em torno da cidade de Al-Bab, rebeldes apoiados pelas tropas turcas cercaram durante semanas a cidade tomada pelo Estado Islâmico sob a Operação Escudo do Eufrates, iniciada pela Turquia há quase 4 meses para varrer os extremistas sunitas e os combatentes curdos da sua fronteira com a Síria. Nesta semana, aumentaram os combates em torno de Al-Bab, resultando na morte de soldados turcos e de 138 jihadistas durante os confrontos na quarta-feira, o dia com mais vítimas mortais desde o início da incursão turca na Síria. segundo comunicado, 141 alvos do Estado Islâmico foram atingidos nos ataques desta sexta-feira e um dos seus quartéis-generais foi destruído. Os militares acrescentam ainda que dois dos rebeldes apoiados pela Turquia foram mortos e um ficou ferido. O ministro da Defesa, Fikri Zik, disse na sexta-feira que a área em torno de um hospital usado pelo Estado Islâmico como centro de comando e depósito de munições foi varrida, marcando um avanço dos rebeldes. Zik estava na província de Kocaeli, perto de Istambul, disse que as autoridades tinham também informações de três soldados turcos que haviam sido capturados.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. A emissão vespertina em português, sábado 24 de dezembro de 2016, estamos a transmitir desde Washington. Boas festas! Vamos ficar agora com mensagens e histórias de Natal enviadas por alguns dos nossos correspondentes em África. Começamos com a Dina Suele, que está em Nampula, Moçambique.
Chamo-me Adina Suele. Segundo as escrituras, o Natal celebra-se o nascimento de Jesus Cristo. Para mim, o Natal é o dia de reencontro, reconciliação, é um momento de perdão entre as famílias, é um momento em que as famílias devem se reencontrar para lembrar de coisas boas que aconteceram durante um ano, deixando de lado as coisas más que são necessárias esquecerem. Na minha região, o Natal celebra-se em família, porque já está quase sabido em todo o mundo que o Natal é dia de família. Para a minha região não é diferente, porque nós passamos a refeição em família e, sobretudo, a minha mãe tem feito de tudo para juntar todos lá em casa, de modo que passamos a refeição juntos. E que tem sido um momento muito importante, pois os pratos são aqueles típicos da província de Nampula. E a minha mãe tem feito a comida e coloca numa bandeja e nós passamos a refeição todos num só prato, como sinal de que estivéssemos a nos transmitir o perdão, estamos a nos perdoar, que tudo o que aconteceu no passado já passou e que estamos num momento de festa. A minha música preferida, quando é Natal, é a música do Sérgio Lopes. A música do Sérgio Lopes, que tem o título A Força do Perdão. Porque, como eu dizia mesmo no início, como o Natal é um momento de perdão e reconciliação, eu vejo na música do Sérgio Lopes, eu me reencontro na música do Sérgio Lopes. Ela reflete mais sobre a questão do perdão e a necessidade das pessoas se perdoarem e estarem juntas, as pessoas se amarem e esquecerem as coisas que não são boas.
Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar.
Da Dina para Cabo Verde com Eugénio Teixeira.
O Natal é uma verdadeira festa da família, porquanto nesse dia reunimos-nos à volta da mesma mesa para comes e bebes, troca de prendas e muito convívio. Em São Tomé e Príncipe, onde nasci, lembro-me da festa que se fazia em casa e no local de trabalho do meu falecido pai, a Força Aérea. Ali fazia-se um lanche reforçado para os miúdos, seguido da distribuição de presentes pelo Papai Noel. Na Roça Rio do Ouro, atual Agostinho Neto, para onde o meu pai foi transferido em 1972, a festa do Natal foi reforçada, já que a maioria dos familiares da minha mãe ali residia. Lembro-me também de recebermos brinquedos na escola primária e na creche da roça onde morávamos. Com a minha vinda a Cabo Verde no início dos anos 80, fui morar na zona de Achada Leitão Picos, interior da Ilha de Santiago. As famílias reuniam-se no Natal, era o grande convívio e almoço reforçado. Depois de constituir a minha família, continuei a festejar o Natal cumprindo a tradição, mas com a introdução de algumas melhorias em termos de organização da festa. Para além da composição da árvore natalícia, fazíamos a ceia com a mesa bem recheada. De seguida, procedia-se à distribuição de presentes, começando primeiramente a ser entregue aos mais novos. No dia seguinte, a festa continuava, com a realização do tradicional almoço de Natal. Resumindo, tem sido assim a comemoração da festa natalícia entre nós. Eugênio Teixeira.
Christmas night, another fight, tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.
All your troubles. lights keep shining on.
Em Maputo está o Ramos Miguel.
O Natal para mim é uma ocasião para me juntar a familiares e amigos, sobretudo aqueles que não os vejo ao longo do ano. Este ano, por exemplo, vou receber um irmão que vive na Alemanha e que não o via há mais de 12 anos. Na véspera do Natal vou à Missa do Galo. Depois da missa regresso a casa, onde juntamente com a família tomo a refeição da noite, a chamada ceia, que normalmente tem sido um frango assado. Mas antes abre-se um champanhe para se brindar à saúde do menino Jesus, como dizem os católicos. Já no dia 25 de dezembro, familiares e amigos juntam-se em minha casa para um almoço que se prolonga até o princípio da noite, num verdadeiro convívio familiar que tem sido também uma ocasião para a troca de presentes. Raramente vou à missa no dia 25. Vai ser assim também neste Natal. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Convosco fica agora o André Batista, desde o centro de Moçambique.
A cada ano nós dedicamos a festa na casa de um dos parentes, onde fazemos a confraternização. E já no âmbito da igreja também celebramos o Natal com uma ação de graça. Nós, como crentes, reunimos bastante produtos perecíveis e não perecíveis. E nas vésperas de Natal fazemos a doação a membros carentes ou então aqueles que não são membros ou que estejam nas comunidades onde nós assistimos. O Natal tem sido realmente um espaço em que nós temos para libertarmos, para oferecermos perdão e espalharmos o amor do qual nos sentimos. E em 2016, de forma particular, eu tenho o Natal de uma forma ainda mais especial, porque ainda estou em lua de mel, após um recente casamento. Então é algo adicional no meu Natal deste ano, que é algo que vem de forma bem diferente, que vem de forma bem especial. E quero aproveitar esta oportunidade para endereçar votos de festas felizes a todos os meus colegas na Voz da América e a todos os meus familiares. E um voto ainda muito especial à minha esposa, a Ivone. A todos desejo Feliz Natal e próspero Ano Novo.
Olá, sou William Mapote, moçambicano e residente na cidade de Maputo. O Natal para mim é, nos últimos anos, um dia normal, mas que não deixa de ter um simbolismo duplo. Por um lado, há a questão religiosa, mas porque não sou muito devoto, fico-me pelo simbolismo familiar. Nasci nos primeiros anos da euforia da independência nacional e a celebração do 25 de dezembro era apenas, principalmente, como o dia da família. Este é o significado que fica. Fez parte de toda a minha infância e o simbolismo da data representa o momento mais alto da celebração da família, o dia em que se comia do bom e do melhor e se vestia como nunca. À medida que fui crescendo e assumindo outras responsabilidades que exigiam de mim esforços e batalhas do dia a dia, fui ficando para trás o simbolismo da época. Mas porque, apesar disso, lá se consegue arranjar um momento para celebrar e proporcionar à família um Natal à medida do possível. Este ano não vai ser diferente. Mais do que grandes celebrações sociais ou religiosas, como uma boa maioria ainda faz aqui na cidade de Maputo, o meu Natal está basicamente no coração e no espírito de um pouco de tudo o que vou fazendo. Do resto, o meu verdadeiro Natal está apenas nas memórias de infância. Agora tudo se resume numa das músicas que considero mais emblemática da minha vida. Do You Remember? De Phil Collins.
Simeão Panguano, jornalista e colaborador do Serviço Português da Rádio Voz da América desde 1997. Perdi a noção da festa de Natal ao final de ano há mais de 30 anos, quando saí da minha aldeia natal, distrito de Massinga, província de Inhambane, região sul de Moçambique, para prosseguir com estudos após terminar o ensino primário. Com o agravamento do conflito armado de 16 anos, terminado em 1992 em Moçambique, era perigoso ir de férias à minha aldeia passar festas com a família. Tenho saudades dos tempos em que passava as festas de Natal com os meus pais e com meus irmãos. A festa mais importante era a de Natal, por causa da sua ligação com o mito religioso cristão de nascimento de Jesus Cristo. Sou filho de família cristã de igreja protestante.
no tempo de criança, a coisa mais importante na festa de Natal era brincar e comer carne de cabrito, porque durante o ano era muito raro ou impossível apanhar carne mesmo de frango. Dia de Natal, os meus pais matavam cabrito, arranjavam pão e íamos à igreja local com roupa nova. Apenas guardo saudades das festas de Natal dos tempos de criança.
Natal é dar e receber. Natal é solidariedade. Natal é paz e amor. Natal é festa, é união, é alegria. Gostaria que todos esses atributos preenchessem os nossos corações, as nossas casas, os nossos hospitais, enfim, que estivessem em tudo o que faz parte do nosso dia a dia. Gostaria que deixássemos de pensar só em nós e que olhássemos para os outros, para os seus problemas, as suas carências e suas dificuldades. Vamos ajudar-nos uns aos outros. Óscar Medeiros e a Voz da América, desejamos a todos um Feliz Natal.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Well, the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow.
E vamos terminar com o Armando Chicoca, desde Moçambique, Angola.
Chamo-me Armando José Chicoca, correspondente da Voz da América em Moçambique, província do Namibe. Sou católico, participo nas celebrações do dia 25, data simbólica dedicada ao nascimento de Jesus, dia em que o mundo cristão relembra a família, mas hoje não festejo o Natal como foi no passado. Normalmente vou à missa de galo na minha paróquia, participo na celebração eucarística e depois disso uma refeição normal com a minha família e nada mais. Porém, respeitando, portanto, a tradição da minha origem, Umbundo, normalmente para a quadra festiva reservo algo para oferecer aos meus parentes mais velhos que me vêm visitar. Também reservo algo para os sobrinhos, primos e amigos. Nas décadas 60 e 70, o Natal para mim tinha maior sentido festivo. E hoje não acontece o mesmo. Por exemplo, na minha aldeia, em Bala de Galang, município do Covango, província da Huila, onde frequentei a primeira, a segunda e a terceira classe, lembro-me que antes das férias de Natal fazíamos concurso do melhor presépio. Portanto, narrando a vida do nascimento do menino Jesus através de peças de barro. Íamos ao rio à busca de barro e fazíamos o presépio, que depois os professores faziam a escolha das melhores peças que ficariam expostas, portanto, numa área pública da escola. Eu era bom nesta altura em escultura ou mesmo em presépio e a minha obra sempre estava lá presente. Hoje, no século XXI, para já as coisas mudaram. A guerra também que destruiu o país, destruiu igualmente algumas tradições.
This program has come to you from the Voice of America.